Estamos no ano do cuidado nessa casa. O Senhor nos deu uma palavra. Na Páscoa, nós recebemos uma palavra muito forte naquele musical. Deus tem cuidado de nós, amém? Ele tem cuidado de nós desde o início dos tempos. Então, queridos, nós precisamos e nós devemos ver a nossa fé crescendo para nós mergulharmos na dimensão do cuidado sobrenatural de Deus. É no meio de uma tragédia, como a que está acontecendo no Rio Grande do Sul, você perceber a mão do Senhor cuidando. É difícil, muito difícil. Mas quem tem fé, enxerga e desfruta. Quem tem fé não está apenas, não está levantando questionamentos. Quem tem fé não está criticando o movimento que está acontecendo. Quem tem fé está se movendo para alcançar aquilo que Deus está realizando. Então vamos lembrar dessa incrível história da mulher que sofria de uma enfermidade grave e que depois de inúmeras tentativas humanas, é o que a palavra nos fala, ela se encontrou com Jesus, recebeu, ela deu um toque poderoso e recebeu de volta outro toque sobrenatural e com isso ela foi completamente curada, a palavra fala. Mas essa história ela nos mostra que essa mulher experimentou o seu milagre, principalmente porque ela foi capaz de superar tudo que se opunha à esperança dela de ser curada. Tudo que se opunha à esperança dela de alcançar a sua graça. Então guarde isso. Se existe alguma área da sua vida em que você não tem mais esperança, saiba que essa vozinha de, isso não tem mais jeito, eu não acredito mais, essa é a voz da mentira. Essa é a voz do inimigo das nossas almas. Essa voz está debaixo de uma mentira, porque a palavra nos chama a olharmos para Abraão e o texto que fala de Abraão diz que ele creu contra toda a esperança. Ele creu na promessa de Deus, ele creu na visão que o Senhor entregou para ele, mesmo tudo ao seu redor dizendo o contrário. Vamos olhar para a história dessa mulher. Vamos para o versículo 25 de Marcos, capítulo 5, a partir do 25. O texto diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Pai querido, que a tua palavra nos traga aquilo que está no seu coração para as nossas vidas. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, que realmente a tua palavra nos leve a um movimento. Não queremos apenas um afago. Não queremos apenas nos sentir melhor neste momento. Nós queremos ser impulsionados para o destino, para o futuro que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos acompanhar aqui um pouco dessa história. Jesus estava no meio de uma multidão, mas Jesus estava a caminho. Jairo, ele tinha chamado Jesus, era um dos homens que estavam, trabalhavam na sinagoga, e tinha chamado Jesus para curar sua filha, que estava muito enferma, estava morrendo. E nesse caminho, onde Jesus está se deslocando para a casa de Jairo, acontece esse episódio muito famoso, muito interpretado em filmes, em séries, em novelas, mas que tem uma riqueza de princípios que a gente pode fazer inúmeras pregações sem esgotar a riqueza desse texto. Qual era o problema daquela mulher? Ela sofria 12 anos com um fluxo de sangue contínuo, né? Uma hemorragia contínua. Talvez hoje poderia se enquadrar no que nós chamamos de hemofilia, né? Que não tinha tratamento naquela época. Então, a mulher, ela sangrava e o contexto era muito complexo, porque aquela época ainda estava sob as leis de Moisés, que Moisés recebera do Espírito de Deus para conduzir o povo em pureza, evitar, né, doenças nos acampamentos, em toda a sua trajetória do povo na caminhada dos 40 anos no deserto. Então, a mulher, quando ela tinha fluxo de sangue, ela era considerada impura e ela tinha que passar o seu tempo de ciclo afastada da sua família. Só que imagine que essa mulher, ela não parava o seu fluxo. Então, ela não tinha mais o contexto familiar, ela não tinha mais o convívio social. As pessoas sempre apontavam a ela como impura, como alguém que não podia estar perto, que não podia ser tocada. E nós sabemos, nós somos um povo, né, brasileiro, nordestino especialmente, nós sabemos o quão é importante o toque físico. O quão é curador o toque físico, o quão é poderoso você receber um abraço de verdade. Né? Quantos aqui já foram abençoados por um abraço nessa casa? Glória a Deus. Há uma importância, o Senhor nos fez com essa habilidade, forma as nossas emoções, quebra estruturas. Quando nós estamos ali aprisionados, fechados, nós somos tocados, de certa forma, o Senhor se move através dos nossos toques também. Mas essa mulher, há 12 anos, provavelmente ela não era tocada. E se fosse tocada, muito provavelmente era para um empurrão, para afastá-la ainda mais. Esse é o contexto que essa mulher vivia. E por um período longo de 12 anos, um período que é suficiente, talvez você esteja passando por situações há bem menos tempo do que 12 anos. E essa mulher talvez tinha todo o direito de dizer, eu não acredito mais, eu não quero mais, eu não vou insistir mais. A mulher não participava da vida religiosa. Ela não, o contexto social para a mulher já era muito difícil. A mulher era muito subjugada nessa cultura. A mulher já não tinha grandes participações no contexto religioso. E essa especificamente é que não poderia mesmo. Então, sua fé era toda trabalhada na sua vivência individual, com o Deus que ela ouviu falar desde a sua infância, muito provavelmente. Com as promessas que ela ouviu falar desde a sua infância. Então, era um contexto muito pesado. E a palavra fala que ela não ficou parada numa posição de vítima, numa posição de, né, se sentir coitada. A palavra fala que ela gastou tudo o que tinha, ou seja, ela se moveu, ela fez o que ela podia, o que estava no alcance dela, ela gastou tudo o que tinha com médicos e não melhorava. E nesse tempo, para alguém ser registrada na história como que gastou tudo o que tinha com médicos, não era algo comum também na época. Então, muito provavelmente, essa mulher vinha de uma família que tinha posses. E a sua família, por mais que não pudesse ter contato com ela, forneceu, talvez, né, sustento, tentou trabalhar para que essa mulher fosse restaurada, mas isso não aconteceu. Então ela enfrentava essas lutas. Quais lutas você tem enfrentado na sua mente? Quais são os bloqueios? Quais são as justificativas que sobem à sua mente enquanto essa palavra está sendo ministrada, para você não avançar na sua caminhada de fé? O que é que você precisa superar para experimentar mais o sobrenatural de Deus na sua vida, na sua casa? Mais do que cura, aquela mulher experimentou algo poderoso. Aquela mulher teve um contato com o cuidado sobrenatural de Deus, o Deus que enxerga a nossa necessidade, o Deus que enxerga a nossa fé e esperança nele, em que nele nós teremos resposta para o que nós precisamos, seja qual for essa resposta. E essa mulher experimentou esse cuidado sobrenatural de Deus em sua vida. Não foi apenas uma cura. Todos os anos aí sem toque, rejeitada, humilhada, afastada, devastada financeiramente. Todas essas áreas foram tocadas naquele momento. Não foi apenas um fluxo de sangue que cessou. Porque quando Deus age, Ele não responde apenas aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós necessitamos. E é por isso que nós precisamos buscar o toque do sobrenatural de Deus. Ah, pastor, o meu problema é que eu estou precisando de dinheiro. Quem nunca, né? Isso é um problema que nunca acaba. Que quanto mais a gente tem, mais a gente precisa, mais a gente gasta. Mas as pessoas encaram isso como um grande problema. E é a razão de muitos não terem saúde mental, emocional, as suas finanças. E talvez pense, não, eu não preciso de um toque sobrenatural de Deus. Eu preciso vender mais. Eu preciso ser promovido. Eu preciso passar num concurso. Eu preciso ganhar na loteria. Eu preciso ganhar nos joguinhos online. Que tá febre hoje, né? E quanto crente envolvido nisso, meu Deus. Pastor, é errado? Sim, é errado. Biblicamente, nós entendemos que sim, jogos de azar são errados. Por quê? Se você sempre teve dúvidas sobre isso. Porque a palavra diz que não dá para servir a dois senhores. A Deus e a Mamon. O único momento em que a palavra fala sobre essa dualidade, onde Jesus foi muito claro, você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. Mamon é traduzido para nós como dinheiro. Jesus deixou muito claro para nós que o dinheiro, ele tem uma força espiritual. Que se o seu coração não está em Deus, você será dominado pela força espiritual do dinheiro. E é por isso que muitos se corrompem. Não, eu não sou dominado pelo dinheiro, eu uso o dinheiro, mas toda a sua estratégia de vida, toda a sua energia, você gasta a mesma força e energia para buscar as coisas do reino de Deus como você gasta para buscar dinheiro. Deus está falando sobre isso. Quando o Senhor faz algo na nossa vida, então porque eu entrei nesse assunto, né? Porque para muitos é só, se eu ganhar dinheiro eu resolvo o meu problema. Não resolve, querido. Você pode ter uma leve sensação momentânea que aquela situação que hoje tira teu sono, talvez vai passar, mas logo vira outra. O toque sobrenatural de Deus não resolve apenas a falta do dinheiro momentâneo, mas resolve a raiz que te faz viver em problemas financeiros constantemente. Resolve o seu problema de caráter. Resolve o seu problema de falta de responsabilidade, de compromisso. Estar com o seu coração em Deus é manter o seu coração em integridade. Aquela mulher recebeu um toque que foi além de estancar o seu fluxo sanguíneo. Estão me acompanhando? E é isso que Deus quer fazer conosco quando Ele nos toca de forma sobrenatural. E é por isso que nós precisamos avançar. Quais são as coisas que hoje te impedem de mergulhar mais em Deus? É o racionalismo, você racionaliza demais. Eu sou muito racional também, eu sempre digo isso a vocês. Mas chega um momento que não dá. Chega um momento que você precisa dizer, meu Deus, eu creio. Cala essas vozes. Porque se a gente se mover só pela razão, as coisas não andam, nós não vivemos o crescimento exponencial que o Senhor tem. A restituição que vai além do tempo que foi roubado, que é a promessa para nós. Ele nos restituirá dos anos que nós vivemos longe da sua presença e fomos roubados, e fomos destruídos, e fomos, de certa forma, tocados em várias áreas da nossa vida. A palavra diz que Ele restitui. Mas eu preciso estar nele. Eu preciso crer que a restituição dele não é no nosso tempo cronológico. O Senhor tem poder para remir o tempo. E aquilo que foi perdido durante anos, Ele pode fazer com que seja resolvido em meses, em dias, desde que haja posicionamento sincero, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E além de Deus não dividir a sua glória com ninguém, eu li algo muito poderoso naquele devocional que a gente tem trabalhado na igreja, Experiências com Deus. Que Deus também não recebe glória de segunda mão. Eu nunca tinha lido essa expressão e me marcou. O que quer dizer isso? Nós somos acostumados a resolver a vida do nosso jeito. E depois que a gente resolve, a gente faz assim: abençoa, Senhor, te consagro. Aí imagina Deus assim lá em cima dizendo: oi? Eu vou abençoar isso aí? Essa lambança que você fez? Isso é glória de segunda mão. Não paramos para ouvir a Deus, não paramos para consagrar as nossas vidas de fato ao Senhor, dar passos de fé, dar passos de obediência. A gente resolve as coisas do nosso jeito e a gente chega aqui no domingo e diz: olha, Senhor, eu fiz um negócio todo errado. Esse negócio vai resolver minha vida, abençoa, Senhor. Isso é glória de segunda mão. Deus não aceita glória de segunda mão. Busquem em primeiro lugar o reino dele. E tudo será acrescentado. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então a fé, ela não estabelece limites ao poder de Deus. Se tiveres fé como grão de mostarda, você está entendendo que Deus, ele vai ultrapassar qualquer limite que a sua mente tente colocar. Medo, frustração, a própria incredulidade, não acreditar. Se você tiver fé de fato em Deus, você vai entender que todos esses obstáculos, eles são vencidos pelo poder do Senhor. E eu quero trazer aqui três pontos apenas, rapidamente, para você guardar no seu coração, para superar a incredulidade, para viver o sobrenatural, baseado nessa história que nós acabamos de ler. Creia em novas experiências com Deus. Creia que não importa quanto tempo você frequenta a igreja, quanto tempo você se diz cristão, quanto tempo você lê essa palavra, creia que o Senhor pode realizar obras novas na sua vida. No versículo 27 diz que quando a mulher ouviu falar de Jesus, gente, entenderam o contexto? 12 anos, gastou tudo, rejeitada pela religião. Jesus naquela época estava sendo conhecido como um profeta da religião, a religião que a expulsava, a religião que a colocava para fora, a igreja, vamos trazer para o nosso contexto de hoje, a igreja que não recebia ela bem, a igreja que não acolhia, a igreja que não abraçava, a igreja que deixava muito claro que ela não era bem-vinda. Agora surge alguém dentro dessa igreja, estão entendendo o contexto? E a palavra diz, quando ela ouviu falar, ela creu que poderia ter uma experiência nova. Ela creu mesmo contra toda esperança de que nada iria acontecer. Mesmo contra todo o histórico que ela tinha, ela creu. Se ele é quem dizem que ele é, ela creu. Quando ela ouviu, então... Aqui já vai algo também para o nosso coração. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E muito provavelmente não só uma vez. Muito provavelmente várias vezes. Essa mulher se alimentou dessa expectativa de um Salvador, de um Messias. Essa mulher se alimentou dessas boas novas de que havia alguém enviado por Deus para realizar obras sobrenaturais na terra. Ela se encheu disso. E quando ela ouviu falar que ele estava passando ali, E aí eu te pergunto, o que é que você tem ouvido falar? Do que é que você está se alimentando durante o seu dia? Você já visitou no seu celular aquela área de uso diário, que mostra ali onde você está gastando seu tempo? Como é que chama essa área? Não lembro. É isso mesmo, né? Que diz quanto tempo você gasta em redes sociais. Você já teve coragem? Eu te convido a ter esse peniel com Deus e o seu celular hoje. Se o seu celular tem essa ferramenta. E tem pessoas que passam 4 horas do dia nas redes sociais. Estou sendo generoso. Tem gente que passa muito mais. Adolescentes, hoje temos adolescentes aqui na nave do templo, né? Hoje o start não está lá. Adolescentes passam, não sei, enquanto estão acordados, talvez estejam conectados a alguma coisa. E o seu HD está se enchendo de quê? O seu HD está se enchendo de quê? Aquela mulher, ela estava ouvindo falar de Jesus, ela estava ouvindo. E quando a oportunidade surgiu, ela não pensou duas vezes. Eu não posso perder essa oportunidade. O problema é que hoje nós temos muita, muita, muita informação entrando no nosso HD. Um negocinho desse tamanho prende o nosso dia. E a gente vai se enchendo de técnicas, de besteira, de passar o tempo em entretenimento, e vai. E quando vem a oportunidade do Senhor querer nos tocar no sobrenatural, a gente faz, isso não é para mim. Isso não é para mim. Não tenho tempo para isso. Não tenho saco. Orar em casa. A gente gosta da sensação de saber que estamos aqui numa comunidade que vai para o céu, em nome de Jesus, que está avançando rumo ao céu. Então eu quero estar ali. Quero estar ali porque se as coisas forem como eles dizem, eu acredito que eu tenho pelo menos uns créditos na fila do céu. Quando o convite do Senhor é para muito mais do que isso. É para nos movermos no sobrenatural. Mas a gente só vai conseguir avançar e nos movermos no sobrenatural quando nós estivermos nos enchendo da sua voz, da sua palavra. Romanos 10, 17 diz, consequentemente a fé vem por se ouvir o quê? A mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Está com problema de fé, está se sentindo incrédulo, com fé pequena, está ouvindo pouca palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem da palavra de Cristo. Seja lendo audivelmente, seja ouvindo no carro, no áudio, seja ouvindo pregações, ministrações, você precisa encher o seu HD de Cristo. Para que quando a oportunidade surja, você não duvide de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Mas se eu só me encho de porcaria o dia todo, como eu vou me mover no sobrenatural? Como eu vou ouvir que Jesus está passando perto de mim? Jesus está passando e eu estou aqui, ó. Passou a visitação do Espírito. Pessoas foram curadas, pessoas estão sendo transformadas. No mundo todo, o reino avança. E na sua vida, esse reino avança. Essa mensagem não é para te colocar para baixo, mas é para te pegar e te impulsionar, para dizer, olha, o Senhor quer te ver crescendo, florescendo, avançando. Permita-se ser regado, ser cheio, ser adubado pelo Espírito Santo e você viverá o cuidado sobrenatural de Deus. É disso que estamos falando. As pessoas não se sentem cuidadas. Ai, não me liga. Ai, não me vê. Ai, não me enxerga. E o Senhor querendo nos cuidar de forma sobrenatural em todo o tempo. Mas nós estamos olhando para o homem. Nós estamos buscando respostas no outro. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Não para em crer que ele existe. Eu preciso crer que ele recompensa, mas também não para em crer que ele recompensa. Eu preciso entender que ele recompensa aqueles que o buscam. A mulher ouviu. E ela creu que poderia viver uma nova experiência, mesmo depois de 12 anos de mesmos resultados frustrados. Ela creu. Tentaram impedir que a mulher chegasse a Deus, mas ela não se deteve. Fé. Segundo ponto, seja intencional e resiliente em sua busca. No verso B, no verso 27, parte B, depois que ela ouviu falar de Jesus, a palavra diz que ela chegou por trás dele. Ela ouviu falar de Jesus e ela se moveu. Ela foi intencional. Eu amo essa palavra, né? Eu uso demais essa palavra, intencionalidade. A gente não está aqui nesse mundo para viver no acaso, para deixar a vida nos levar, a vida leva eu. Não. Nós temos um propósito, nós temos um sentido, nós temos missão. Tudo que nós fazemos há uma intenção. Nós somos o povo que entende de reino espiritual. Há uma intenção de mudar a atmosfera, de mudar o ambiente. Há uma intenção de atrair a presença de Deus. Há uma intenção. Tudo que nós fazemos num culto como esse, há uma intenção. As músicas que nós escolhemos, há uma intenção. Nós estamos preparando o ambiente para que a presença do Senhor nos envolva, para que nós possamos extrair uma adoração genuína e o Senhor possa nos responder. O profeta Oséias expressou algo para nós no capítulo 6, verso 3, que diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Resiliência significa você cai e se levanta de novo. Cansou, você vai mesmo assim. A tragédia foi grande, como estamos vendo lá no Rio Grande do Sul. Eles vão se levantar e vão reconstruir. Já houve isso lá atrás, no passado. Essa capacidade que Deus colocou em nós. Isso não vem de nós. Deus colocou em nós. Então, decida, escolha se mover em direção a Ele como aquela mulher. Escolha intensificar o seu relacionamento com Deus para desfrutar do cuidado sobrenatural do Senhor. Tenha o seu tempo de devocional diário, seja de quanto tempo for, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos, de uma hora, seja quanto tempo for. Mas diariamente tenha a sua porção de Deus. Se as coisas não estão dando certo, pelo amor de Deus, muda a forma que você está levando sua vida. Os nutricionistas dizem: se você não está satisfeito com seu corpo, troca a dieta, faça alguma coisa. Jesus continua sendo o pão que veio do céu, amém? Você crê nisso? Ele é o pão vivo que veio do céu. Se as coisas não estão dando resultado, eu preciso mudar minha dieta para voltar a me alimentar do pão vivo. Porque a minha vida espiritual e o sobrenatural se encontrarão. Se encontrarão, é essa colisão que nós precisamos viver nas nossas vidas. O sobrenatural de Deus se encontrando com a nossa vida espiritual. Faça jejuns e votos, independente do que a igreja está propondo. Não apenas quando as coisas não vão bem. As pessoas costumam intensificar a sua busca a Deus quando as coisas não vão bem. Tudo bem. As coisas não vão bem, vão buscar, ok. Nós oramos e cremos, mas é um caminho mais árduo. Porque você está partindo do zero para tentar tocar o sobrenatural. Quando você tem a sua prática de vida, de caminhada com o Senhor, e as coisas não vão bem, você não parte do zero. Você tem intimidade, você tem discernimento, você flui nos dons do Espírito. Você não parte do zero. Estabeleça parceiros de oração. Venha com expectativa aos encontros que nós temos na nossa igreja, seja o grupo de conexão, seja nos nossos cultos, venha com uma santa expectativa. O que é que o Senhor tem para mim? E perceba que você está criando uma atmosfera para que a presença do Senhor se manifeste e o sobrenatural haja. E por último, compartilhe o poder do Espírito Santo. é uma chama contínua. Nós recebemos de Deus, nos alegramos, nos regozijamos, celebramos o que recebemos de Deus, mas nós precisamos repartir. Por isso que eu disse que o toque de cura daquela mulher não foi apenas a cura de um fluxo. Foi um toque sobrenatural que, além de ir para áreas da vida dela que ela não tinha ideia, ela também conseguiu repartir. E é tanto que nós estamos até hoje aqui falando dela, pelo seu testemunho. No verso 30 diz que no mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Querido, Jesus não precisava parar. Jesus não precisava fazer essa pergunta. Jesus não precisava falar com essa mulher. A mulher já havia sido curada. Jesus poderia seguir o seu caminho. Mas Jesus está aqui mostrando a importância de um testemunho. A importância de não reter aquilo que você recebe do Senhor. A mulher tocou, o poder saiu, ela foi curada, era o que queria. Ela poderia seguir sua vida normalmente e Jesus continuar caminhando para a casa de Jairo. Jesus para nos ensinar, olha, recebeu algo, partilhe. Recebeu algo, testemunhe. Recebeu algo, dê glórias ao Senhor. Receba, se alegre e reparta. Porque assim você muda ambientes para que a fé de outros possa ser restabelecida. Para que outros vivam esse sobrenatural. No meio da multidão, a mulher atraiu a atenção de Jesus. E é isso que ele deseja de nós. Que você possa ser essa pessoa que atrai a atenção de Jesus. E que quando ele pergunta: quem me tocou? Você está lá dizendo: eu, Senhor. A mulher não se escondeu. Fui eu que te toquei, Senhor. E ali ela testemunha do agir de Deus. E ali ela reparte com os outros que foram profundamente impactados com o que Deus, com o que Jesus tinha acabado de fazer em sua vida. E é por isso que o diabo rouba de nós a nossa capacidade de fluir na fé. É por isso que ele tenta nos desesperar. E é por isso que a palavra nos alerta: não andem desesperados, como é o costume de alguns. Porque o desesperado, ele não compartilha. O desesperado, ele não testemunha. O desesperado, ele fica ali, pedindo socorro. E que o socorro venha até ele. O desesperado não tem clareza no seu caminho. O desesperado não vai testemunhar do poder do Espírito. E para terminar, eu vou reler aqui versículos do 27 ao 29. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada imediatamente. Eu quero profetizar isso imediatamente na sua vida. Que no nome de Jesus você tenha um imediatamente no seu casamento, o imediatamente de Deus nas suas finanças, o imediatamente do Senhor na vida dos seus filhos, o imediatamente do Senhor naquilo que está te inquietando, no nome de Jesus. Imediatamente os céus responderam a uma pessoa que creu que poderia viver uma nova experiência, a uma pessoa que foi intencional, buscou essa experiência, a uma pessoa que foi resiliente, mesmo tendo um histórico de frustração, rejeição, ela se colocou à disposição para tentar mais uma vez, e a uma pessoa que não pensou duas vezes e repartiu o poder do Espírito que havia sido liberado sobre sua vida. Os céus responderam imediatamente. Aleluia! O que você deseja para o seu relacionamento com o Senhor? Ele está te convidando para cuidar de você de forma sobrenatural. Não para te mimar. Não para dar aquilo que você quer, baseado na sua escassez, baseado na sua dor, baseado na sua inveja, talvez. Mas Ele quer cuidar de você de uma forma sobrenatural, cessando a escassez da sua vida, te trazendo satisfação plena Porque ele sabe que se você viver assim, você partilhará dessa bênção com outros. Pode se colocar em pé em nome de Jesus. Vamos falar com ele. Feche seus olhos. O Senhor nos convida a vencermos todos os bloqueios e prisões da nossa mente que nos levam à incredulidade. Queridos, Deus tem coisas grandes para os seus filhos. Nós já falamos sobre isso. Nós servimos a um grande Deus. E eu não estou falando sobre conquistas nessa terra. Isso faz parte, está no pacote. Mas eu estou falando de ir além daquilo que você imaginou que você poderia chegar. De ser alguém além daquilo que todo mundo disse que você seria. De viver além daquilo que você projetou, sonhou, colocou no papel. Grandes coisas. É sua vida ter um impacto muito maior em outras vidas. É você se alegrar em saber que você foi canal do fluir sobrenatural de Deus, que te restaura, te cura, te abençoa, te enche de recursos, mas que principalmente toca outras vidas, abençoa outras vidas, testemunha nessa terra e nessa geração que Deus existe. Deus existe! E que ele continua recompensando aqueles que o buscam. Ele continua a procurar aqueles que o buscam. A palavra fala desde a antiguidade. Ainda não se viu, ainda não se ouviu falar sobre um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Deseje ter a sua vida invadida pelo cuidado sobrenatural de Deus, assim como aquela mulher teve. O fluir, essa conexão direta, ela tocou e a sua vida espiritual teve um contato, um impacto direto com o sobrenatural que fluía na vida de Jesus. Ele nos chama. Aonde estão aqueles que não apenas desejam me tocar? Aonde estão aqueles que se movem em me tocar? Que buscam me tocar? Oh, Jesus. Nós nos dobramos diante do Senhor em arrependimento. Nós estamos diante da mesa que nos lembra que o Senhor deu tudo. O Senhor entregou tudo. Nós estamos diante da mesa que nos lembra que o preço dessa graça, o preço desse favor imerecido, o preço dessa misericórdia renovada a cada manhã, o preço desse sobrenatural que deseja nos tocar, que deseja invadir as nossas vidas, que deseja consertar os nossos caminhos tortos, foi o preço de carne e sangue, foi o preço de cruz, foi tudo. Tudo, todo sangue se verteu, todo líquido do corpo se verteu, todo fôlego de vida foi tirado. Era um preço muito alto. E só o Senhor, em sua soberania, em sua santidade, que nós cantamos aqui de forma tão intensa e poderosa, só o Senhor poderia fazê-lo. E o Senhor fez. O Senhor fez, o Senhor se tornou carne. Não havia na terra ninguém puro o suficiente. O Senhor se tornou carne. E naquela cruz, o Senhor se tornou injusto. O Senhor se tornou impuro. O Senhor se tornou maldição. O Senhor se tornou enfermidade. O Senhor se tornou alguém que não tinha mais contato com os céus. Jesus clamou: por que me abandonaste, Pai? O Senhor provou da orfandade. O Senhor provou do que é essa sensação estranha de que nós nunca estamos à altura, e isso fica nos perseguindo, isso fica tomando os nossos pensamentos e nos paralisa. Deus não está preocupado em que você se ache merecedor, não, porque Ele sabe que nós não somos merecedores. E Ele nos chama: vem filho, vem filha. E é preciso fé para tocar nele. Porque você pode passar uma vida inteira rondando Jesus, admirando Jesus, olhando seus grandes feitos, se alegrando com os outros, se admirando com o que Ele está fazendo, e não ter coragem de tocá-lo. O Senhor te chama para uma vida imersa pelo sobrenatural. Uma vida em que você não apenas apresenta aquilo que você já fez. Uma vida em que você apenas não o chama só para impor a mão naquilo que você já aprontou. Mas o Senhor te pede: deixa eu organizar. Deixa eu tocar. Deixa eu fluir. Oh, Espírito Santo, nos perdoa. Porque muitas vezes nós dizemos que somos teus, que pertencemos a ti, mas estamos toda hora roubando o controle, pegando o controle das tuas mãos. Oh, Deus, nos ensina. Assim como aquele pai chegou para o Senhor Jesus e clamou: me ajuda na minha incredulidade. Nós clamamos nessa hora: nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Deus, eu oro para que sejamos honestos com o Senhor. Eu oro, Deus, para que caia toda estrutura de mente, de religiosidade, de tradicionalismo, de racionalismo, aonde nós ficamos o tempo todo nos escondendo atrás daquilo que conhecemos para justificar o não estar vivendo o sobrenatural de Deus. Não há desculpas. Ele já veio, Ele já pagou o preço, Ele disse: tetelestai, vocês foram libertos, e é para a liberdade que eu os tornei livres. É para se achegarem a mim com ousadia. Vocês não merecem, o Senhor já sabia, mas Ele pagou o preço para que vocês acessassem. Então pare de dizer que não merece aquilo que Ele te entregou, aquilo que Ele pagou com preço de sangue. Oh! Parem de diminuir o sacrifício de Jesus, parem de menosprezar a vida sobrenatural que Ele conquistou. Crentes, eu estou falando com crentes. Senhor, nós queremos te tocar, Deus, de uma forma como nunca antes. Espírito Santo, nos ajuda a sermos honestos com o Senhor e admitirmos a nossa incredulidade, porque somos tão religiosos que não temos coragem de chegar para o Senhor e dizer: Pai, me perdoa, porque eu não creio. Pai, me perdoa, porque eu não estou conseguindo crer, eu não estou conseguindo acreditar. O Senhor não busca de nós perfeição, o Senhor busca de nós sinceridade de coração, honestidade, porque o Espírito Santo nos ajudará na nossa falta de crença. Mas como Ele nos ajudará se você não reconhece que tem, se você não reconhece que precisa, se você está se enganando todo esse tempo? Aquela mulher rejeitada, ela venceu as suas estruturas de mente, de não se sentir pertencente, de não se sentir digna. E no meio de uma multidão, onde ela poderia ser chutada, pisoteada, onde as pessoas não queriam tocar nela, ela avançou e disse: eu não mereço, mas Ele tem aquilo que está disponível para mim. Eu avançarei e tocarei. Aleluia, aleluia. Oh, receba cura nessa noite, de toda a orfandade, cura nessa noite, de todo o sentimento que tem te impedido de mergulhar na vida sobrenatural, no cuidado sobrenatural. Você pede tanto que o Senhor se mova em seu favor. Permita-se ser cuidado pelo Espírito Santo de Deus.